conosco. Nós temos, ao longo aí das últimas semanas, feito uma série de entrevistas, e a entrevista de hoje, né, o tema é ansiedade cardíaca como repercussão clínica na Covid-19. 8:14, doutor Eduardo Brito, primeiro pegar o seu bom dia. Bom dia.
Bom dia, Bala, bom dia Chico Soares, Williams, que encontra-se, tenho certeza, ouvindo e participando ativamente do programa, Alex, Pitu, todos que fazem a grande emissora Correio do Vale. Quero também cumprimentar todos os radio-ouvintes desse grandioso programa que tanto tem servido a população da região do Vale do Mamanguape e a nossa querida Mamanguape, cumprimentar vocês que nos escutam e estender os cumprimentos a todos que fazem o Vale do Mamanguape, que estão ouvindo, tenho certeza, as dezenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora neste momento.
Muito bem, a gente, ao longo das semanas, a gente tem feito uma série de entrevistas, sempre no âmbito da prestação de serviço, utilidade pública, né, dica de saúde, alerta nos cuidados com a saúde para a população. O tema de hoje é ansiedade cardíaca como repercussão clínica na Covid-19. Doutor Eduardo, dá para fazer uma explanação, uma explicação melhor sobre esse tema?
Isso, Bala. Nossos ouvintes, tenho certeza que devem estarem bastante atentos, porque a ansiedade, ela é um mal que tem acometido a nossa população. E a ansiedade, ela, na verdade, associada a sintomas cardiovasculares, ela pode ser chamada como ansiedade cardíaca, e aí que nós temos que saber diferenciar o que é que está acontecendo com os nossos amigos, com os indivíduos, com os pacientes. Eu tenho sido procurado diariamente por pessoas com sintomas cardiovasculares associados à ansiedade e vice-versa. Então isso é muito importante para que nós tenhamos essa visão. Esse tema é um tema importante demais, porque acomete a grande maioria das pessoas que sofrem de ansiedade. Tem poucos estudos e trabalhos científicos sobre esse tema, mas é de grande valia, pois nós sabemos que as pessoas vivem ansiosas, o povo está ansioso, o nosso país está ansioso, ainda mais ansioso, a nossa região, o nosso estado, enfim, em detrimento desse momento difícil que todos estamos vivendo com a pandemia, né, com essa epidemia aqui no nosso estado, que já chegou ao nosso estado, é uma realidade nossa hoje, que é a Covid-19. Então, é uma patologia, meu querido Bala, caros ouvintes, Chico, que é difícil até no meu médico para ser diagnosticada, é difícil até no meu clínico os profissionais terem o feedback, terem o feeling para poder dar o diagnóstico. Imagina as pessoas que sofrem, que são leigos na área, que muitas vezes não são da saúde ou que não entendem. Então é importante, por isso que eu vou abordar esse tema, para que haja uma conscientização das pessoas para procurarem um médico na hora que estiverem sentindo quaisquer destes sintomas, para que nós não tenhamos uma omissão, né, por parte médica, por parte do próprio paciente, de buscar ajuda e ter complicações cardiovasculares. Então, eu vou primeiro explicar o que seria um transtorno de ansiedade, para depois nós entrarmos no aspecto da ansiedade cardíaca, e aí nós iremos fazer uma abordagem bem sucinta, objetiva, para que as pessoas venham entender. A ansiedade, e é muito comum aparecer alterações cardiovasculares. As pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno de pânico, é muito comum essas pessoas terem situações clínicas semelhantes às alterações, às doenças cardiovasculares e alterações fisiológicas no sistema cardiovascular. E o transtorno de ansiedade, o que seria o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é caracterizado por ansiedade e preocupação excessiva, né, com o curso geralmente flutuante e crônico. E piora com o estresse. Ou seja, quem sofre de ansiedade, transtorno de ansiedade, e eu tenho certeza que a grande maioria que nos escutam, que nos ouvem nesse momento, tem ansiedade, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O nosso, lamentavelmente, a nossa nação do mundo está no ranking em primeiro lugar com as pessoas mais ansiosas do mundo, são os brasileiros. Então, assim, quem sofre de ansiedade sabe o que eu estou falando. Precisa de um gatilho, precisa-se de um pico de estresse para essa ansiedade, ela é de forma abrupta, de forma aguda, agudizar, né? Porque, na verdade, a ansiedade crônica, ela tem um gatilho e ela forma, vai ter todos aqueles sintomas de ansiedade. E nós estamos vivendo hoje, nesse gatilho, já explicando o tema, que é ansiedade cardíaca como repercussão clínica na Covid-19. Nós sabemos que, além dos problemas cotidianos e rotineiros do dia a dia, o brasileiro, o mamanguapense, a região do Vale do Mamanguape, os paraibanos, que eu vou falar mais precisamente para o nosso povo aqui da nossa região, região essa que eu tenho um carinho, respeito e que amo, estamos vivendo um momento de massacre psicológico, um momento de essa pandemia não está trazendo apenas danos orgânicos, fisiológicos, mas sobretudo danos psicológicos às pessoas. O medo está chegando nas famílias de cada lar que nos escuta agora neste momento. O medo de contrair uma doença que é tão séria que pouco se conhece dela. Então, assim, as pessoas estão, eu tenho percebido como médico, que as pessoas estão adoecendo da mente, estão doentes. E essas doenças psicológicas, elas levam a agravos orgânicos, fisiológicos, cardiovasculares. E então, como eu tinha falado ainda há pouco, que o gatilho é, no momento, além dos problemas que nós temos familiares, no dia a dia, com filhos, com doenças, enfim, problemas financeiros, problemas afetivos, veio hoje agora um problema muito maior que tem causado um grande malefício à mente humana, que é essa pandemia, esse momento que o brasileiro está vivendo. Então, como eu tinha dito já, o Brasil é um país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Quase 20 milhões de brasileiros, eles sofrem de ansiedade. Aproximadamente 9,3% da população brasileira é diagnosticada com transtorno de ansiedade e usam medicamentos psicotrópicos para o controle dela. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Imagina aí como existe uma relação muito forte do transtorno de ansiedade com as doenças cardiovasculares. Porque o transtorno de ansiedade é a doença que tem mais acometido o brasileiro, uma das doenças que mais tem acometido o brasileiro. E o Brasil está em primeiro lugar com ansiedade, com o transtorno de ansiedade. E as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, e no Brasil não é diferente. Então, assim, é muito uma relação muito próxima do transtorno de ansiedade. Há muito tempo, sabe-se que os distúrbios psiquiátricos são fatores de risco para as doenças cardiovasculares. O que significa dizer isso? Que o transtorno de ansiedade, os distúrbios psiquiátricos, transtornos de pânico, fobias, elas são fatores de risco. Elas levam a doenças cardiovasculares, que eu vou explicar aqui na frente. Geralmente, os transtornos de ansiedade, a pessoa que sofre de ansiedade, ela não está apenas associada a só ansiedade, ela vem, às vezes, associada à depressão, ela tem transtorno de pânico associado, fobia social, fobia específica, alguma situação específica. Então, assim, quem sofre de ansiedade tem outras situações psiquiátricas que estão concomitante com o transtorno de ansiedade. E o diagnóstico de ansiedade, como é que se dá o diagnóstico de ansiedade? São aquelas pessoas que esboçam preocupações excessivas. É aquela pessoa que se preocupa com tudo, que está preocupado, sempre tem um motivo para estar preocupado, para estar perturbado, para estar associado a essa preocupações excessivas. Tem algum, aí você vai dar, para você dar o diagnóstico, um diagnóstico clínico, é aquele indivíduo que tem essas preocupações excessivas associado a, no mínimo, três sintomas que eu vou citar aqui, que é o quê? Cansaço físico, agitação, aquela pessoa sempre muito agitada, aquela pessoa se sente muito cansada, sensação de nervosismo, irritabilidade, as pessoas ansiosas, elas são bastante irritadas, elas têm alterações de humor, dificuldades de concentração, são aquelas pessoas que têm déficit de atenção, tensão muscular, muita dor muscular, especialmente essa região cervical aqui, aquela dor queimando, aquela dor pesada, para que as pessoas venham entender, aquela sensação de cansaço, aquele peso, inclusive às vezes até tensão na região frontal, no rosto, enfim, uma sensação de tensão muscular generalizada, muitas vezes, e também alteração do sono. Então, essas pessoas que têm preocupações excessivas e associada a, no mínimo, 3 sintomas desses, está fechado o diagnóstico de ansiedade. E aí, o problema que vem a ansiedade, como eu falei há pouco, associada ao transtorno de pânico, a fobias, e o transtorno de pânico, ele apresenta sintomas, junto com a ansiedade, semelhantes a disfunções cardiovasculares, ou seja, problemas cardíacos. E aí é onde fica a dúvida, e que é importante você que está me ouvindo ficar atento a essa situação, para que nós não deixemos passar uma doença cardiovascular, um problema muito mais sério, um problema maior, e porque, como eu falei ainda há pouco, as doenças cardiovasculares, elas são as que mais matam, e matam de forma súbita, muitas vezes, matam de forma abrupta, de forma muito rápida. E aí é onde a pessoa tem que procurar o médico para poder, o médico com toda a qualificação técnica que o tem, para tentar diagnosticar, fazer um diagnóstico diferencial, saber se esse indivíduo está com transtorno de ansiedade apenas, se esse indivíduo está com alguma alteração cardiovascular, tipo uma arritmia, que as arritmias causam AVCs, as arritmias matam, se esse indivíduo está com hipertensão arterial, se esse indivíduo está com a coronariopatia, ou seja, está com a doença obstrutiva na artéria coronária, que pode levar a infarto e morte súbita. Então, assim, é importante essa atenção, por isso que eu me preocupei em trazer esse tema, para que as pessoas pudessem se conscientizarem e se educarem nesse aspecto de procurar um médico para poder saber diferenciar se esse paciente está com apenas ansiedade, se esse paciente está com ansiedade cardíaca, se esse paciente está com alteração cardiovascular, ou se está com as duas coisas, que é uma relação muito forte da ansiedade com as doenças cardiovasculares. Porque a ansiedade, ela leva a distúrbios, ela vai causar, e eu vou explicar logo na frente aqui de forma bem simples como é que ela causa, vai causar doenças do coração, vai causar hipertensão arterial, como as pessoas que também têm doenças cardiovasculares vão ser mais ansiosas. Então é uma relação muito íntima, há uma relação muito próxima dessas duas doenças, e como eu falei no início, é muitas vezes exacerbada por um pico de estresse, por um gatilho, e o gatilho é a Covid-19, que tem amedrontado toda a população. Então, os transtornos de ansiedade, eles são acompanhados de transtorno de pânico, que vai vir o quê? Palpitações, que é aquele coração acelerado, aquela batedeira no peito, que às vezes sente aqui na fúvula external, aqui em cima, aqui no pescoço, aquela batedeira aqui, às vezes até a sensação de quer tossir, de engasgo, enfim. Aumento da frequência cardíaca, ou seja, o aceleramento no coração. Sudorese, fica suando, aquele suor intenso, suando muito. Aquela sensação de falta de ar. O paciente, ele puxa a respiração, e aquela respiração ofegante não completa o seu ciclo respiratório, a sensação de que não completa, uma sensação que está sufocado, tá, é um sufocamento, uma asfixia. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento estão dizendo, eu sinto tudo isso aí. Então é aquela sensação de asfixia, aquela sensação de peso no peito, aquele desconforto, né, no tórax, aquele desconforto no peito. Então isso é muito comum, aceleramento do coração, que aumenta a frequência cardíaca, associada a desconforto respiratório, aquela sensação de sufocamento. Esse indivíduo, quase todos os indivíduos que sofrem de ansiedade tem isso, mas aí é quando eu falo que tem que diferenciar se esses sintomas, eles são inerentes apenas de ansiedade, ou se estão já com algum comprometimento cardiovascular, algum comprometimento cardíaco. Então, muitas vezes também é acompanhado de tonturas, de vertigens, de formigamentos, de náuseas, vontade de vomitar. Então, esses sintomas, eles se assemelham muito, muito aos problemas, às doenças do coração, às doenças cardiovasculares, à hipertensão arterial. As tonturas, geralmente, elas aparecem devido a algum aparecimento de arritmias também. Então, assim, é isso quando eu digo que nós temos que diferenciar, porque as arritmias, elas causam muitas tonturas, e alguns tipos de arritmias podem levar a AVCs. Então, enfim, é uma ligação muito grande. A ansiedade leva a grandes níveis de hipertensão arterial, de níveis pressóricos elevados. O indivíduo vai desenvolver hipertensão arterial devido ao transtorno de ansiedade, que é muito frequente e associado às doenças cardíacas, como falei ainda há pouco. Nos indivíduos que têm problemas cardíacos, os quadros de ansiedade vai ser maior. Então, uma coisa vai levar, no caso, a outra. Resumindo, a ansiedade vai levar à cardiopatia, que são as doenças do coração, a hipertensão arterial, e as cardiopatias, que são essas doenças, vão levar ao aumento da ansiedade. Então, há uma relação muito próxima. E já concluindo a sua primeira pergunta, sendo no momento, na minha opinião, exacerbada, tendo como um gatilho, como um estresse, essa pandemia, essa doença maldita que está acometendo a população, e a população está tendo aqueles ansiosos, estão se tornando mais ansiosos, desenvolvendo, sendo mais sintomáticos, e aqueles que não são, estão se tornando.
Médico Eduardo Carneiro de Brito, um abraço, saudades do amigo. Você pensa que só quem mata é bala? Eu lhe perguntaria, e como o senhor conceitua ansiedade cardíaca e seus fatores de riscos?
Bom dia, Chico. Você é um grande jornalista com perguntas inteligentes e assim a gente vem respondendo aqui para esclarecer a população. E bem pertinente a sua pergunta, Chico. A ansiedade cardíaca, Chico, na verdade, ela é um distúrbio. Ela é um distúrbio que caracteriza-se por sensações de mal-estar, de dores frequentes no peito. Aquele paciente que vai ter aquela dor no peito, vai às vezes puxa para o braço, tem aquele peso, aquele desconforto no torácico, no peito, na região do peito, e sem alterações físicas que as expliquem. Então, assim, a ansiedade cardíaca, ela está associada a transtornos de ansiedade. É aquele indivíduo que apresenta sintomas cardiovasculares e na investigação não tem sintomas físicos, não tem sintomas que venham, alterações físicas que venham explicar essa sensação que o indivíduo sente. Por isso a importância de saber diferenciar, porque se você também começa a achar que é só ansiedade, você pode passar despercebido e infartar e ter uma doença cardiovascular mais séria, um AVC, um infarto agudo, enfim. É importante demais, uma arritmia mal controlada pode levar a diversas consequências. Então, assim, é essa importância de nós sabermos ter a hora certa de procurar um profissional médico, principalmente trabalhando na área de cardiologia, para poder diferenciar, fazer um diagnóstico por exclusão, que eu vou explicar aqui na frente. Então, e essas sensações também, caros ouvintes, Chico, Bala, elas podem agravar as pessoas quando elas começam a acreditar que tem problemas cardíacos. Então, ou seja, você está sentindo as sensações de sintomas cardíacos, aí começa a achar que está com problema cardíaco e faz com que essa situação seja mais exacerbada ainda, acaba desenvolvendo, e aí esse indivíduo termina desenvolvendo alguns problemas cardíacos em razão do seu comprometimento psicológico. Você está entendendo? Então, assim, é uma bola de neve, é uma situação que uma coisa leva a outra, a ansiedade leva a doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares aumentam a ansiedade e uma está ligada à outra. É um feedback positivo, uma leva a outra, uma piora a outra e termina tornando-se uma bola de neve, um problema sério e difícil de ser controlado, mas com a ajuda médica, com certeza, todos serão acompanhados e estabilizados desse problema que tanto tem acometido a população.
Doutor, e também ela... doutor Eduardo, e aí já pegando o gancho da próxima pergunta, e o senhor pode aí, no caso, né, já matar essas duas perguntas em uma só, no entanto, já com esse adendo, o senhor falando da semelhança, né, entre a ansiedade e os problemas cardiovasculares, quais são, no caso aí, essas semelhanças, digamos isso, assim?
Isso, vou já aproveitando, já responderei as duas perguntas ao mesmo tempo. Então, assim, e a ansiedade cardíaca também ela compromete também os cardiopatas. Ela pode ser as pessoas que não têm nenhum problema cardíaco e pode ser os cardiopatas também que de uma vez eles ficam concentrados apenas no funcionamento do coração e são acometidos pelo medo intenso e preocupações com seus sintomas cardíacos e aumenta a ansiedade. Então, assim, os fatores de risco, o que é que acontece? Os fatores de risco são aquelas pessoas que têm uma maior fragilidade emocional, elas têm mais chance de desenvolver a ansiedade cardíaca. Os pacientes que sofrem de depressão, que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que sofrem de fobia por trauma, transtorno de pânico, fobias sociais, então são as pessoas mais predispostas a desenvolver a ansiedade cardíaca. E já, aí como é que se explica, né? Agora já respondendo a Bruna, como é que se explica essa semelhança dos sintomas de ansiedade e problemas cardiovasculares? Ou seja, por que que se parecem esses sintomas tão parecidos e tão difíceis de a gente chegar a uma conclusão, inclusive na parte médica e clínica, tem que ter uma investigação bem precisa. Eu já vi, Bala e Chico, caros ouvintes, pessoas terem que se submeter a um cateterismo cardíaco, porque nos exames não se encontrava nada e o paciente referia muitos sintomas de doenças cardiovasculares, dor no peito, aperto no peito, aumento da frequência cardíaca, enfim, aquele desconforto. Muitas vezes o paciente é submetido a um cateterismo, ou seja, um exame altamente invasivo, que leva contraste, enfim, que tem seus efeitos adversos. Mas para que o médico conseguisse tirar a dúvida se aquele paciente realmente estava com alguma coronariopatia, alguma obstrução arterial, para não passar despercebido e esse paciente morrer. Porque, como eu falei, que as doenças do coração são as doenças que mais matam no mundo e no Brasil e em qualquer lugar. Então, assim, é preciso que nós tenhamos a sensibilidade, nós médicos, de sabermos excluir as causas orgânicas, físicas, fisiológicas, realmente, se há um problema cardíaco, para depois a gente fechar o diagnóstico da ansiedade cardíaca e transtorno de ansiedade. Então, por que acontece esses sintomas? São bem parecidos. Durante as crises ansiosas, o corpo libera alguns hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina, ou seja, leva descargas adrenérgicas, um alto nível de adrenalina, que é, no caso, através de uma estimulação simpática, chama nervo simpático, ligado ao coração, e aumento da frequência cardíaca devido à adrenalina, ou seja, o coração fica bem mais acelerado, aumenta a demanda de O2, ou seja, o coração exige uma maior quantidade de oxigênio, porque se aumentou o trabalho do coração, o coração precisa mais de oxigênio. Então, se precisa mais de oxigênio, já está consumindo uma demanda maior de oxigênio, predispondo o indivíduo a desenvolver mais infarto. Leva o risco aumentado de lesão vascular, potencializando, assim, rupturas de placas podendo haver uma trombose e levando ao indivíduo ter infarto agudo, inclusive, por sinal. Então, assim, essas alterações, elas são todas oriundas da ansiedade. Você vê como a ansiedade pode levar a doenças cardiovasculares, inclusive até a morte. Aí, às vezes, eu digo, não, fulano não morre de apego. Indiretamente, começa a ter níveis de estresse elevados, liberações adrenérgicas, hormonais, adrenalina, e aí termina causando alterações orgânicas, sim. E essas alterações, elas também podem levar a arritmias. Tanto com um efeito direto, quanto o desencadeamento de síndromes isquêmicas agudas, ou seja, o indivíduo tem um infarto, pegou uma área ali do nó sinusal, o sino atrial, enfim, que é o marca-passo do coração, e aquele indivíduo começa a desenvolver um tipo de arritmia, uma bradicardia, enfim, é muito técnico falar sobre isso, mas, ou seja, levando a doenças cardiovasculares, como também pode levar ao aumento da resistência vascular periférica, levando à hipertensão, ou seja, a ansiedade, o transtorno de ansiedade com suas descargas adrenérgicas, liberação de adrenalina, ela pode levar a infarto agudo do miocárdio, pode levar a arritmias cardíacas, pode levar a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares mais ocasionadas pelo transtorno de ansiedade. E, na verdade, os sintomas, o que é que esse indivíduo que tem ansiedade cardíaca vai sentir? Vai sentir perda de qualidade de vida. Esse indivíduo vai estar sempre com medo, vai estar com aquele medo excessivo, ele vai estar com medo de dormir e acordar infartado. Então começa uma coisa a levar a outra. O aumento do número de exames realizados sem indicação de solicitação médica, começa a procurar fazer vários exames, porque é sempre dito que não podemos deixar de procurar um médico, um profissional da área, que possa acompanhar e pedir os exames corretos e certos. Muitas vezes as pessoas chegam ao consultório, chegam ao serviço privado, ao serviço público de saúde, até inclusive onerando o serviço público de saúde, solicitando, eles mesmos pedem os exames que querem, e não é assim. O profissional médico estudou, tem os protocolos, tem os algoritmos, tem todo, baseado em guidelines, estudos e pesquisas, que a gente precisa, a gente sabe o exame inadequado e específico para cada tipo de sintomatologia. Então a gente não pode chegar pedindo o exame, onerando às vezes o seu próprio bolso, fazendo exames desnecessários e onerando o sistema público de saúde. Então, assim, tem que sempre procurar o médico para que possa ser levantada uma investigação e aí a partir daí começar a fazer exames de acordo com a sintomatologia fisiopatológica que aquele paciente ele apresenta. Então, assim, apresenta muito dor no peito, irradiado por baixo. Então, esses são, na verdade, os sintomas de ansiedade cardíaca.
Doutor Eduardo, e como é feito o diagnóstico e o tratamento da ansiedade cardíaca?
Veja mesmo, Chico, nós temos que entender, como eu falei agora, que é uma relação muito ligada à outra. Então, assim, o diagnóstico, ele é feito um diagnóstico por exclusão. entendeu? É feito um diagnóstico por exclusão. É, o que é que significa dizer isso? O profissional procura um médico na área da cardiologia, quando começar a sentir esses sintomas, para que esse profissional possa, para que o profissional, o médico que atende cardiologia, possa excluir as causas, os problemas cardiovasculares, efetivamente falando. Excluir se aquele paciente está sofrendo de uma arritmia, que aí tem que fazer no mínimo um eletrocardiograma e um Holter, que é o exame padrão ouro para detectar arritmias cardíacas. E como eu falei ainda há pouco, arritmias são doenças sérias. Arritmias descontroladas, exemplo de fibrilação atrial, levam a AVC, entendeu? Leva o paciente a ficar incapacitado, limitado para o resto da vida. Então aquele paciente tem que saber se aquela hipertensão arterial dele é uma hipertensão arterial diagnosticada efetivamente, ou se é uma hipertensão ocasionada por um transtorno de ansiedade, ou as duas coisas. E aí se faz a mapa, ou em casa, ou com um aparelhozinho, para fechar o diagnóstico da hipertensão arterial. Se aquele paciente tem realmente ansiedade, ou se é uma coronariopatia, aí vai investigar fazendo um teste ergométrico, no mínimo, fazer uma cintilografia miocárdica, se for o caso, fazer uma angiotomografia de coronária, enfim, chegar a uma causa justificada, se que seja orgânica ou não. Se esse paciente for descartado, que nenhuma situação dessas aí, se não é um paciente que está sofrendo de angina, está com a coronariopatia, que é o entupimento das artérias do coração, das coronárias, se esse paciente tem arritmia, aí sim, quando excluir essas situações, aí esse paciente vai ser diagnosticado meramente com transtorno de ansiedade. Mas é importante, como eu disse, porque as doenças de coração, elas matam muito mais do que a ansiedade. Ansiedade acomete muito o brasileiro, como eu falei ainda há pouco, o brasileiro é o país mais ansioso do mundo, mas as doenças de coração, elas matam de forma muito rápida, ou matam ou levam morbidade, sequelas para o resto da vida do indivíduo. Então é importante fazer esse diagnóstico, essa exclusão. E aí onde eu entro na história da Covid, Chico, Bala, eu queria muito que vocês até ajudassem a conscientizar as pessoas, e aqueles que estão nos ouvindo, nos escutam agora neste momento. Nós sabemos que o isolamento social é importante, mas as pessoas precisam de cuidar de sua saúde. A Covid é uma epidemia, aqui quando digo epidemia porque no nosso estado é uma pandemia, onde se trata de todo mundo, mas nós não podemos deixar de tratar as doenças crônicas que os indivíduos têm. Nós não podemos deixar de tratar aquele indivíduo que tem doença renal crônica. Nós não podemos deixar de tratar aquele indivíduo que é cardiopata, que é hipertenso, que tem cardiopatias, que tem insuficiência cardíaca, que tem arritmias crônicas, que tem doenças cardiovasculares, porque essas comorbidades são os fatores agravantes da Covid. As pessoas que mais morrem com a Covid são aqueles pacientes que são portadores de comorbidades e doenças crônicas. Aqueles pacientes que têm diabetes mellitus não podem deixar de tratar sua diabetes, não podem deixar de compensar, de acompanhar sua diabetes. Aquelas mulheres que estão no pré-natal não podem deixar de fazer o pré-natal. Então, o que é que eu digo? Esses indivíduos, eles precisam, nós não podemos esquecer de tratar as doenças crônicas que nós temos por conta da Covid. Nós temos que tratar com muitas precauções. Esses indivíduos, quando a gente diz isolamento social, é para não sair de casa sem necessidade, mas sair de casa para ir ao médico, a uma clínica, a um hospital, hospital com menor frequência pelo grande fluxo de pessoas, a um laboratório de exames, enfim, a fazer um diagnóstico de imagem. Ele precisa de sair com precauções, com uso de máscaras, com higiene, com todo o cuidado, com o distanciamento social, mas é preciso tratar, porque senão as pessoas vão também passar a morrer de doenças crônicas descompensadas e mal cuidadas e mal tratadas. Então é preciso haver essa ponderação, é preciso haver esse equilíbrio, para que as pessoas não fiquem em casa totalmente trancadas, guardando doenças crônicas que podem também levar à morte e que podem exacerbar, se assim acontecer de ser infectado pela Covid-19, exacerbar e morrer porque tem uma doença crônica que não está controlada e que está mal cuidada. Então, assim, como eu falei, o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão. O tratamento tem que ser feito de acordo com a causa da doença. Como eu falei, o primeiro médico vai excluir, vai fazer no mínimo um eletrocardiograma, um Holter, um teste ergométrico, uma cintilografia, enfim, o exame que for necessário, excluiu aí. Então vai tratar a ansiedade. Eu costumo muito, na minha prática médica, na minha prática clínica, no consultório e também na rede pública, que eu sou funcionário público, de tratar as duas coisas concomitantes, porque nós observamos clinicamente, nas experiências, que na hora que você está tratando um paciente com hipertensão arterial descontrolada, E tem um fator que você aborda e vai investigar, tem um fator emocional associado, e que responde muito bem quando você vai começar a tratar a ansiedade daquele indivíduo também. Entendeu?
Muito bem, agora são 8 horas 43 minutos. Doutor Eduardo, é lógico que a gente já fez aqui uma entrevista voltado ao tema. E aí, de forma bem direta, né, o senhor também vai ficar à vontade para falar onde está atendendo, né, que é ali no Labore, dando também os números para contato e tudo mais. E, enfim, o país não fala em outra coisa, o mundo não fala em outra coisa. Para a gente fechar, alguma novidade com relação à Covid-19?
Isso, Bola, bastante pertinente. Nós não iremos abordar com muita... detalhes, porque nós já participamos aí de uma entrevista onde nós esclarecemos, e a população ela já está bastante conscientizada do básico com relação ao Covid, de como se transmite, enfim, isso daí a gente dispensa, porque a mídia, vocês, eu inclusive parabenizo vocês da Rádio Correio do Vale aí, que está diariamente focado e orientando, participando da educação das pessoas. Eu tenho acompanhado diariamente e vejo, parabenizo já publicamente, Bala, você, Chico, William, Alex, enfim, todos, por serem agentes promotores de educação e saúde. Isso é muito importante. Dizer o seguinte, falar um pouco, só um pouquinho da epidemiologia, rápido, e vou falar o que tem estudado de mais recentes com relação à pandemia, com relação à infecção, à Covid-19, que nós sabemos que, como eu falei, que tem sido o gatilho dos transtornos de ansiedade cardíaca, sintomas cardiovasculares, o medo, o pânico, o massacre psicológico, porque eu tenho dito sempre, Bala, que essa infecção, essa doença, esse mal que está cometendo a nossa população, ela não tem trazido apenas problemas fisiológicos, orgânicos, ela tem trazido, acima de tudo, um grande problema psicológico nas pessoas. E aí, nós sabemos que essa infecção ocasionada pelo vírus, o SARS-CoV-2, ela tornou-se uma pandemia, já chegou em todos os lugares. Você vê aqui no Vale do Mamanguape, né, onde nós estávamos retardando, chegou em quase todas as cidades. Eu tenho certeza que há também uma subnotificação. Muitas vezes os municípios, eles não notificam de forma, não tem como notificar, porque se o paciente não procurar, ou às vezes os indivíduos ficam em casa, ou às vezes o passam despercebido pelos profissionais médicos, o diagnóstico da suspeita, enfim. Nós temos aqui já na Paraíba 1.493 casos confirmados, com 92 óbitos. Enfim, já é uma grande quantidade. No Vale do Mamanguape nós temos 16 casos. Na cidade de Mamanguape tem 4 casos confirmados, que eu acho que tem muito mais do que isso. E nós temos aí já o primeiro óbito na região do Vale do Mamanguape. Com relação à Covid-19, tem tido hoje estudado um outro viés de no início, quando surgiu a Covid, que aí quem é médico e profissional de saúde tem que atualizar-se diariamente, porque o mundo está voltado às pesquisas com relação à Covid. Nós temos que atualizar-se diariamente com relação, mesmo eu estudo todos os dias, preferivelmente. Nós temos que entender que hoje surgiu um novo viés nas complicações, na fisiopatologia da Covid. No início achava-se que era uma doença meramente pulmonar, né, que era ocasionada como complicação principal assim do desconforto respiratório agudo grave. Então achava-se que era só uma questão que levava a essa insuficiência respiratória grave, com sepsis, com choque séptico, levava à morte. Hoje, um novo viés que tem sido cada vez mais estudado é o estudo com relação ao processo, ao estado pró-trombótico que a Covid-19 tem ocasionado. O que é que significa dizer isso? Tem sido uma doença mais de ordem hematológica, uma doença trombótica. O que é trombótica? Leva trombos. Então, a principal complicação hoje da Covid tem sido a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. O que significa dizer isso para que as pessoas venham entender? É como se tivesse coágulos de sangue dentro dos vasos. Então, assim, isso tem mudado o direcionamento do tratamento, mudou já algumas semanas aí já, o direcionamento do tratamento, os protocolos de tratamento, que não nem existe nenhuma terapia comprovada cientificamente. Mas assim, tem mudado por ensaios clínicos, que a gente chama ensaios clínicos, são testes feitos em pacientes que estão sendo internados, que estão sendo hospitalizados, vai observando as melhoras, e aí tem observado que a Covid tem levado a coagulação intravascular disseminada, que esses coágulos dentro do sangue, e aí por isso que se acrescentou ao tratamento a Clexane, que é enoxaparina, que é um anticoagulante, que é a Clexane, que quem tem trombofilia, quem tem trombo, quem já tem trombo, sabe o que eu estou falando, uma injeçãozinha que usa na barriga, que é heparina de baixo peso molecular. Então, assim, esses eventos protrombóticos, eles ainda não estão bem claros, né? A principal suspeita desses eventos protrombóticos é uma endotelite, uma inflamação no endotélio, na parede dos vasos, levando a síndrome inflamatória sistêmica, levando a hipoxemia, que é a diminuição de oxigênio no sangue e nos capilares pulmonares, levando a queda de uma atividade fibrinolítica, resultando no acúmulo anormal de fibrina nos alvéolos pulmonares. Ou seja, é algo muito técnico, mas eu vou explicar. É, levando a distúrbios de coagulação, tá entendendo? Eu estava vendo um estudo francês que foi feito agora no dia 3 de março, do dia 3 ao dia 31 de março, com coorte prospectivo, multicêntrico, com 150 pacientes com RTP-CR positivo, o RTP-CR positivo, ou seja, aqueles pacientes, foram estudados 150 pacientes com Covid-19 diagnosticado. O desfecho desse estudo foi para observar as ocorrências de eventos tromboembólicos nesses pacientes, de eventos circulatórios, para que as pessoas venham entender. Então, dos 150 pacientes, 64 apresentaram complicações tromboembólicas, como tromboembolismo pulmonar, que leva a embolia pulmonar, formação trombo e faz embolia pulmonar, que é muito grave, que mata de forma súbita, tiveram infartos agudos de miocárdio, tiveram isquemia mesentérica, ou seja, é a falta de sangue nas artérias intestinais, levando a paralisia intestinal, ataque isquêmico cerebral, levando os AVCs, isquemia de membros inferiores, inclusive teve até um ator, esqueci o nome dele aí, do exterior, que teve que amputar seu membro. Então, a Covid-19, Bala, Chico, vocês estão entendendo, esse viés de ser apenas doença pulmonar, ela não está mais sendo uma doença de um comprometimento apenas pulmonar, diretamente pulmonar. Ele tem um comprometimento pulmonar em decorrência dos eventos pró-trombóticos, porque a Covid, você está entendendo, Bala?
Então, sim.
Tá, esse viés, essa linha de estudo, de pesquisa no mundo está sendo estudado, e tem visto, tem se observado, e eu já acho que já algumas duas semanas atrás eu tinha dito aí que é uma doença mais hematológica do que pulmonar. Acho que você lembra, recorda-se que eu já tinha dito, já tinha citado em alguma entrevista aí. Então, assim, cada vez mais está mais certo esses eventos protrombóticos. A CIVD, Bala, Chico, caros ouvintes, que é a coagulação intravascular disseminada, é uma complicação seríssima, que já existe já há algum tempo, já entre outros quadros de câncer, neoplasia, outras doenças aí que eu não vou abordar. Uhum. Então, mas é uma complicação muito séria, uma complicação vascular. É uma doença, a Covid-19 tem se apresentado como uma doença mais vascular do que respiratória. É o acometimento respiratório em detrimento da doença vascular, que tem levado a um comprometimento no espaço alveolar. Então, assim, muito pouco se sabe, o mundo está estudando a Covid, a cada dia vai sair novos estudos, novas situações, novas experiências, novas apresentações. Então, por isso que nos preocupa a classe médica, porque é algo muito novo e que pouco se sabe. Inclusive, os tratamentos têm sido modificados, têm se criado vários protocolos de tratamento. Hoje, os tratamentos estão se baseando em algumas fases de protocolo, a fase de replicação viral, ou seja, que aquela época, aquela fase que o vírus estava se multiplicando, na fase de inflamação e na fase protrombótica, na fase de fenômenos tromboembólicos. E aí está se usando várias medicações, como eu falei, nenhuma com comprovação científica ainda. Está usando a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ceftriaxona, está usando o clexane, que é esse anticoagulante que eu falei, metilprednisolona na fase inflamatória, ou seja, estão dividindo as fases de tratamento, as fases de apresentação da doença, e o tratamento está sendo feito de acordo com cada fase, com protocolos feitos baseados em ensaios clínicos. Então, essa é a novidade que nós temos aí, né, dessa apresentação da Covid. E já respondendo, Bala, com relação ao local de atendimento, nós...
Sexta-feira agora, de novo, né?
Isso, exatamente, Bala. Nós estamos atendendo nas sextas-feiras. Inicialmente, eu acredito que futuramente nós iremos aumentar os dias, porque a demanda tem sido, graças a Deus, bastante, as pessoas têm procurado. E nós vamos pensar em um projeto de ampliar aí os dias de atendimento. Então, nós estamos atendendo nas sextas-feiras, no Labore, né, na rua Marcos Barbosa, número 104, Nós lá realizamos consultas cardiológicas, nós realizamos, fazemos diariamente eletrocardiograma, por mais que nós não estejamos lá, mas é feito eletrocardiograma e é laudado em 10 minutos, se assim houver a necessidade. É realizado o MAPA, que é um exame padrão ouro para diagnosticar a hipertensão arterial. O diagnóstico da hipertensão arterial é feito através da MAPA, que é o monitoramento arterial de pressão arterial. Aquele paciente vai para casa com um aparelhozinho para analisar como o horário de pico, ver as curvas pressóricas desse indivíduo. Lá nós fazemos Holter também, que é o exame padrão ouro para diagnosticar as arritmias cardíacas. Nós fazemos lá avaliação pré-operatória, ou seja, risco cirúrgico. Aquele indivíduo que necessita de fazer uma cirurgia, ele tem que passar por um profissional da cardiologia para que possa avaliá-lo e traçar o nível de risco que aquele paciente vai submeter, emitir alguns pareceres, algumas recomendações, ou seja, ajudando a equipe cirúrgica, o cirurgião e o anestesista. O cirurgião e o anestesista, ele só opera se o paciente tiver passado por um profissional da cardiologia para emitir um parecer cirúrgico daquela cirurgia, o risco daquela cirurgia. Nós também fazemos lá avaliação para início de atividade física, consultas como clínico geral, como eu sempre tenho dito, que eu tenho amor à medicina, eu gosto, eu amo o que eu faço, eu estudo diariamente e nós temos sempre que buscar conhecimentos, qualificações. E o médico, porque por ele ter uma especialização, como eu tenho especialização em cardiologia no Hospital Albert Einstein em São Paulo, eu tenho prazer e orgulho de dizer que é um dos melhores hospitais do mundo e um dos melhores da América Latina. São Paulo é a capital da medicina, então eu tive a oportunidade de estudar lá, nesse hospital de grande repercussão mundial. E aí, nós não podemos, como eu estava falando, porque nós temos uma especialização, nós não podemos esquecer que somos médicos. Então, eu pratico a clínica médica diariamente, eu atendo como clínico geral também, atendendo todas as doenças que nos procuram. E o telefone de lá da Labore é o 3292-3956, 3292-3956, e o WhatsApp é o 9166-8085. 9166-8085. Então, esses são os contatos. Você liga para lá, agenda a consulta, porque é agendada. Fala com o Brígida ou com o Stephanie. Estaremos à disposição para ajudar naquilo que for necessário e for preciso para contribuir para a melhor qualidade de saúde e de vida das pessoas do Vale do Mamanguape e da cidade de Mamanguape.
Doutor Eduardo, obrigado pela entrevista. Até semana que vem, se Deus quiser.
Eu que agradeço, Bala, a você, a Chico, a Alex, a Williams, a todos os rádio ouvintes que tiram seu tempo para nos ouvir. Dizer que essas entrevistas, esses temas, Bala, eles são feitos com muito carinho, com muita atenção e, acima de tudo, com muita responsabilidade técnica para levar informações fidedignas, atualizadas para o nosso público. Um abraço, fiquem com Deus.
Dedicação e cuidado, você pode contar. Sua saúde vem sempre em primeiro lugar. Onde seu bem-estar recebe toda atenção. Atendimento que gera satisfação. Doutor Eduardo Brito. Sua saúde sempre em boas mãos. Doutor Eduardo Brito. Carinho e cuidado com seu coração.
Doutor Eduardo Brito, atendendo no Labore. Rua Marcos Barbosa, 104. Fone 83-3292-3956. WhatsApp 83-9166-8085.